Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vinícius Tocuê.
Eu sou Priscila Dastro.
Eu sou Júlio de Carvalho.
Peraí, rapidão.
Ai, não vou ser como editar, tô até feliz.
Peraí, eu sou
feliz. Vou dar outra palma. É.
Ah, meu gato tá aqui agora, peraí.
Top. Hoje foi um dia premiado, coitado do moco.
Ah, tá de boa, tá de boa.
Tudo errado, meu Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Vinícius Tocuê.
Eu sou a Priscila Dastre.
Eu sou o Júlio de Carvalho.
E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, o senhor Rafael Moco, para falar sobre o projeto do Unhide 2018, Dream of Ink.
Fala aí, galera. Eu sou o Rafael Moco. E foi muito boa essa apresentação, porque agora eu aprendi a falar o nome de todo mundo.
Rafael, conte pra gente como é que você... É um pouco sobre você e como você começou os seus estudos em 3D.
Vamos lá, senta que lá vem história, então. Bom, na real, eu fui jornalista por 9 anos. Eu trabalhei como jornalismo, me formei como jornalista. Mas, sei lá, não estava muito satisfeito, né, com a área em si. E resolvi dar uma mudada, tipo, fiquei um ano, mais ou menos, quando eu fiz uns 32 anos, assim, mais ou menos. Fiquei um ano em casa estudando direto. E foi quando o pessoal da Light Farm veio para o Brasil. Aí eu fui meio que, dei uma enchida de saco no Rafa e tal, para ver, tipo, pô, cara, ver se tem alguma coisa aí para mim e tudo mais. Aí falou, cara, tem, mas sei lá, tipo, a gente não tem nem grana pra, sei lá, pagar um salário pra tudo. Tu vem aí, a gente arruma com passagem e tudo mais. Eu falei, ah, vambora. E aí surgiu o meu primeiro emprego de CGI, que foi na Light Farm Brasil. Entrando lá de, tipo, de Aspone, fazendo de tudo que dava pra fazer e aprendendo na marra, assim, basicamente.
Que da hora, mano, que da hora.
Caralho, eu não imaginava, não.
Cada um que a gente entrevista teve uma história diferente, uma profissão diferente, né?
Uma coisa que eu queria saber, que me intriga bastante, é que eu vejo que tem surgido bastante gente com interesse em Blender. E você foi um dos expoentes dessa área que eu tenho visto de CG e que eu sigo, assim, há um tempo já. Como é que você começou a estudar o Blender e o Houdini? Começou a implementar na pipeline que você está usando hoje em dia?
Tipo, eu usava o Maya em casa normalmente, tipo, sempre estudei e tudo mais, sempre fiz os freela, os corre nele, mas eu sempre achei uma parada muito cara, sabe? Tipo, e geralmente quando as pessoas vinham me perguntar que software começar a estudar e tudo mais, eu pensava no Maya porque era a opção que eu tinha, né? Tipo, era a opção que eu geralmente usava, mas eu sempre ficava pensando, cara, tipo, isso é muito caro. E eu ficava me sentindo um pouco mal também de, sei lá, tipo, de passar uma coisa para as pessoas que elas certamente iam, tipo, sei lá, elas iam craquear aquilo, sabe? Então é um lance meio zoado de alguma forma. Então eu pensei, cara, não, eu já tava namorando um pouco o Blender há algum tempo e decidi fazer um teste, assim, tipo, pô, vou tentar fazer, sei lá, um projeto inteiro nele e ver se eu consigo me adaptar. Aí surgiu a imagem do Sugar Hit, que foi o meu primeiro trampo. Meu primeiro trampo no Blender mesmo, sabe? Tipo. E, sei lá, foi mais ou menos um mês, assim, tipo. Não foi nem tanto um mês. Eu acho que eu fiquei. Deu um período lá na Light Farm de folga, assim. E eu, pô, a gente, pô, vamos fechar essa imagem então, porque lá eles incentivam bastante a gente a desenvolver imagem pessoal e tal, até pra não só fortalecer o portfólio da empresa e o nosso portfólio, mas também pra gente desenvolver novas técnicas e tudo mais, testar coisas que a gente geralmente não tem a oportunidade de testar no pipeline normal. Então, eu fiquei uma semana estudando e gostei pra caramba e tal, e tipo, vi, cara, dá pra fazer, sabe? Tipo, consegui fazer um trampo com um nível profissional, assim, com o mesmo nível das coisas que a gente geralmente faz aqui na Light Farm, normalmente, e deu super certo. E eu comecei, a partir daí, meio que a investir no Blender e tal, vi que era uma opção legal. Então eu levanto muito essa bandeira do open source, porque eu acho que tem coisa de muita qualidade, tem coisa muito bem feita, e eu acho que tem um estigma muito grande de, por ser gratuito, talvez não seja uma coisa, tipo, boa, sei lá, sabe? Tipo, acho que a galera tem muito dessa mentalidade ainda. E, sei lá, eu acho que cabe a nós mesmos, artistas, tentar mudar um pouco essa mentalidade, mostrar pra eles que, sei lá, tipo, você não precisa, às vezes, gastar rios de dinheiro pra conseguir trabalhar em casa, sabe? Tipo, pra começar a estudar e tudo mais.
Essa ideia que a Unhide tem, que a Rashfar tem, de trazer pro pessoal o conhecimento, eu acho muito bacana. Eu fui um ano passado, eu não conhecia nada, fui. E na hora que passou aquele vídeo da abertura, deu uma coisa assim, né? Gente, sabe? Todo mundo gritando, todo mundo feliz. Eu achei aquilo tão bonito, tão maravilhoso, que me deu uma energia incrível. Aí eu queria saber de você a respeito dessa energia. O que, que foi que inspirou vocês a fazer esse projeto?
É, esse projeto, tipo, ele foi dirigido pelo Rafa, lá na Light Farm. E, assim, a gente tem uma mentalidade lá na Light Farm que muitas das vezes acaba botando a gente meio que enfurada, mas é o que faz com que a gente cresça mesmo, sabe? Assim, com que a gente evolua todo o tempo. É, a gente tem uma coisa de... Se a gente não sabe fazer, a gente pega e faz assim mesmo, sabe? Então, tipo, esse filme em especial tinham muitas coisas que a gente não tinha a menor ideia de como que a gente ia fazer. E eu já tava meio que observando isso, sabe? Porque a Light Farm, ela tava deixando um pouco o pipeline de fazer steel, que era uma coisa super focada em publicidade e tudo mais, para começar a fazer animação e filme. E olhando isso, vendo meio que lá na frente essa oportunidade de crescimento e sabendo que o estúdio ia chegar nesse ponto em algum momento, eu pensei, cara, tipo, a gente vai precisar em algum momento aqui de uma estrutura de VFX. É uma coisa que eu já gosto, eu me considero um artista um pouco mais técnico, assim, eu gosto muito da parte técnica da coisa. E eu pensei, cara, eu acho que ninguém vai querer assumir essa bomba aqui, sabe? Então, já é uma coisa que eu gosto, vou pegar e vou, sei lá, tipo, trazer o Rodine pra cá e tentar implementar. Se funcionar bem, se não funcionar, sei lá, a gente tenta trazer alguma outra pessoa que já tem algum know-how. Mas acabou dando certo e esse filme também foi um grande laboratório, principalmente pra mim, que tava na época, assim, tipo, de um ano pra cá. Óbvio, tipo, sei lá, quase quadrupliquei a minha expertise dentro do Rodin, mas... E também sempre na pedrada, né? Tipo, fazendo ali na hora, nesse mesmo esquema, não sabe, aprende a fazer e faz. Mas esse filme em especial teve muita coisa, assim, de simulação, teve muito desafio técnico. E eu acho que foi muito bom passar por esse perrengue, né? Por esse estresse. Porque, assim, me criou, tipo, me deu a oportunidade de saber exatamente o que eu precisava estudar, o que eu precisava, tipo, procurar, assim, dentro desse mercado de VFX e levar isso pra Light Farm. Então foi uma porta de entrada muito bacana pra isso.
Cara, e aí eu vou te fazer uma pergunta, que eu sei a resposta, porque eu já passei por isso, mas assim, por que o Rodine, e a gente tá ligado que a galera tem um pouco de medinho, né, de mexer nele. Quanto foi difícil você convencer, tipo, vai, o Rafa ou o Milton a usar o Rodine, assim?
Assim, foi um trabalhinho de formiguinhas. Apesar de eu estar lá na Light Farm, sei lá, tipo, há um ano e pouco mexendo especificamente com o Rodine, eu acho que eu comecei a procurar sobre ele um pouco depois que eu, tipo, comecei a trabalhar lá mesmo, sabe? Então, eu até brinco com as pessoas. Você falou, tipo, ah, as pessoas ficam assustadas e tudo mais. Eu brinco que, tipo, depois de 2 anos estudando direto, eu cheguei para as pessoas e pude falar, tipo, cara, finalmente eu sou iniciante no Rodine.
Entendo perfeitamente. Mas
assim, eu acho que tem uma coisa também em relação ao Rodine especificamente, que é o seguinte, tipo, geralmente a gente vem de outros softwares, eles têm uma mentalidade já muito unificada de como é modelagem, de como é, tipo, você fazer um asset, como é você, tipo, trabalhar com câmera, com luz, com shader, e não tem muito aquela coisa de, tipo, você fazer uma parada que é o que a gente considera baixo nível, né? É, você fica meio que limitado a, sei lá, puxar vértice, extrudar a face e, tipo, sabe, alinhar a edge. É muito manual, é muito artístico, mas não é muito técnico. E o Rodini, ele tem uma mentalidade completamente diferente disso. Ele pega tudo aquilo que os outros softwares já apresentam como uma solução final e bota no teu colo e fala assim, tipo, meu chapa, agora você tem isso aí e se vira, sabe? Você queria fazer um extrude, mas você vai precisar de, sei lá, 2, 3 nodes para fazer isso aí que você tá querendo. Ele é complicado porque ele te dá o poder de você fazer absolutamente qualquer coisa. Tipo, você perde um pouco de tempo para fazer coisas que nos outros softwares são um pouco mais simples. Tipo, sei lá, você vai modelar alguma coisa e tudo mais. Ao mesmo tempo em que você tem tanto poder de manipular tudo aquilo que está acontecendo na tela, que, cara, você consegue fazer absolutamente qualquer coisa. Eu, sinceramente, não conheço nada que seja, tipo, que eu considere impossível de fazer no Rodin. Hoje, eu olho para o software, eu olho para todos os recursos que ele tem, depois de, tipo, conhecer melhor, conhecer como ele funciona, eu não consigo imaginar nada que não dê para fazer nele.
Deixa eu perguntar uma coisa, já que você falou que teve que aprender o Rodin enquanto estava fazendo, e cada vez que vocês vão fazendo de coisas desconhecidas para evoluir, eu queria saber quanto tempo levou o projeto e como é que vocês gerenciavam o tempo gasto em cada etapa para vocês não ultrapassarem a deadline que estava chegando. A deadline era a conferência, né? Como é que vocês fizeram para gerenciar isso, aprendendo um programa novo, aprendendo uma pipeline nova, para não ultrapassar o tempo que vocês tinham?
Assim, a gente já tem o nosso pipeline de dividir as cenas, layoutar e tudo mais. Isso tirando o Rodin, assim, tipo, uma coisa completamente dependente disso, que é já a forma com que a Light Farm, ela consegue já trabalhar nisso. Então, tipo, apesar de todos esses problemas que eu passei, tinha toda uma equipe trabalhando junto. E óbvio que se alguma coisa desse errado, tinha, sei lá, tipo, outras pessoas para tentar dar um respaldo em cima daquilo. Então, dito isso, a gente tentava, de fato, organizar alguns deadlines para coisas específicas, para a gente poder sempre fazer mais. Nesse filme, especificamente, a gente contou com a ajuda de outras pessoas externas. O pessoal que já trabalha com o Rodin, eles devem conhecer um cara chamado Johnny Farmfield. Ele trabalhou com a gente fazendo alguns setups. Foi super complicado porque na época, tipo, tava eu e o Lobão, que é outro artista que trabalha lá com a gente, que tá na parte de VFX. O Lobão, ele sabia muito pouco de Rodin na época, mas ele tava super aprendendo e se desenvolvendo super rápido também. E eu sabia um pouco mais do que ele e, tipo, ao mesmo tempo passava tudo que eu sabia para ele poder me ajudar no filme. Ao mesmo tempo em que a gente, tipo, tentava decifrar o setup do Farmfield, sabe? Porque tinham coisas que a gente não fazia ideia do que estava acontecendo ali. Por mais explicado que ele deixasse o setup e tudo mais, a gente ficava tipo, cara, o que ele fez aqui? Pra que serve isso aqui, bicho? E eu não tô entendendo, sabe? Então, isso, assim, possibilitou a gente aprendesse muito no processo. E foi um processo super pesado, sabe? De aprendizado e de tentativa e erro. Tipo, a gente correu muito atrás e saiu. Mas, não, assim, não tava tudo nas nossas costas, sabe? E saiu, cara. Saiu daquele jeito lá que vocês viram.
E aí fica meu questionamento pra você. Você falou todo esse aprendizado, tudo isso. Quantas noites viradas?
Ah, cara, teve uns fins de semana lá. A gente foi pra lá meio gripado. Porque, tipo, o filme em si pode parecer meio loucura, mas, cara, o filme ficou pronto, sei lá, tipo, um dia antes da gente ir pra São Paulo.
Puxando mais pro lado visual e do sentimento do projeto, a respeito da personagem, como que vocês chegaram naquela menina que tá criando com as tintas? Vocês se viram nela criando também uma identidade pra um Hyde? Ou naqueles personagens que voam atrás dela, tem um pouquinho de cada um da Light Farm ou não?
Então, é curioso porque esse filme, na real, ele foi um, literalmente, um sonho do Milton.
Que maneiro.
Ele teve um sonho, assim, tipo, super viajado, né? Tipo, Milton style. E chegou lá na Light Farm falando disso. Isso, assim, óbvio, sei lá, um ano antes do Unhide, né? A gente nem sabia que a gente ia fazer esse filme. E ele tava super, tipo, cara, tive uma ideia muito boa pro filme e tal. Aí ele, junto com o Cauê, começaram a desenvolver meio que o storytelling daquilo, né? E na real, a menina, ela tem muito... Eu acho que a ideia central do filme é meio que mostrar essa coisa da criatividade, né? De como as coisas às vezes surgem, tipo, do nada. E como que aquela... Toda aquela, tipo... Às vezes, o tipo, você percebe que tem um contraste muito grande no filme, que é justamente o lance dela... da menina ser toda miudinha, tipo, toda pequenininha e tal, ela parece toda meio frágilzinha, mas apesar disso ela vai se encontrando, sabe? Tipo, ela tá sempre, você vê que ela tá sempre feliz, ela não tá passando por nenhuma situação em que ela, sei lá, tá assustada ou qualquer coisa do tipo. Todo experimentalismo que ela faz, acontece alguma coisa... E isso de acontecer alguma coisa, tipo, ela vai fazendo cada vez mais e vai fazendo cada vez mais. A ideia central do filme é justamente essa, tipo, a menina, ela não é bem uma representação da gente. Ela é uma representação meio que de tudo que a gente cria, né? E o processo de criação em si. Então, tipo, a gente vê que começa com uma coisa pequenininha, tá? Uns bichinhos pequenininhos e tal, e tudo ainda é meio preto e branco. Aí conforme ela vai testando, aquilo vai aumentando, e daqui a pouco ela tá correndo, tem um monte de bicho, tipo, muito maior do que ela, e aquela coisa começa a sair do controle, até que, tipo, do preto e branco vai pro colorido, e já é um mundo completamente novo, e aquilo só vai evoluindo, e por onde ela passa, tem mais criação e tudo mais. Então eu acho que é muito disso, porque a gente costuma falar que, tipo, as obras que a gente faz é meio que um filho que a gente bota pro mundo, né? É até difícil de controlar, assim, tipo, porque depois que aquilo foi compartilhado a primeira vez, você perde um pouco do controle do que tá acontecendo e, tipo, vira uma coisa de coletivo, porque cada um recebe aquilo de uma forma diferente, cada um tem uma percepção diferente daquilo, cada um compartilha por um motivo diferente. E a gente começa a ver como que isso é grande, porque a gente literalmente influencia a forma com que as pessoas pensam. E a gente não sabe exatamente o que que isso vai dar, assim, sabe? Tipo, pode ser que, tipo, a pessoa fique super ofendida e você acabou afetando a vida da pessoa de uma forma negativa. Ou pode ser que a pessoa veja aquilo e ela fique super inspirada. E aquilo acabe gerando mais coisas, porque a pessoa que viu ficou super inspirada de criar alguma coisa e tudo mais, e, sabe, aquilo já se multiplicou indiretamente e sem você ter a menor noção de que isso de fato tá acontecendo. Acho que o Unhide como um todo tem muito disso, sabe, de ser essa coisa da inspiração e das pessoas saírem de lá com super vontade de fazer alguma coisa. Então acho que o lance do filme é bem isso, é bem a coisa da criatividade, é bem a coisa de como as coisas meio que acontecem, né? Tipo, como enquanto você tá aprendendo, você tá fazendo coisas que às vezes são pequenininhas e você tá sempre experimentando, e daqui a pouco aquilo saiu do controle, você tá fazendo coisas tipo gigantes que ganharam vida própria e por aí vai.
O que te inspira?
O que me inspira? Uma coisa que me inspira de fato é a realização das pessoas. É ver, tipo, como a ideia saiu meio que do nada e acabou se tornando algo grande. Isso me dá muita vontade de criar. Esse ano, tipo, eu tive um prazerzaço de conhecer o Rosan Gonzalez, que foi justamente um cara que me inspirou. Eu fiz o trabalho do Neuromancer, que era a capa de um dos meus livros favoritos. A ilustração, ela, tipo, é uma das minhas favoritas. Eu acho que o tipo de ilustração que ele faz me toca de um jeito muito especial, assim, porque, tipo, eu fico muito feliz de ver, sabe? Tipo, já ficaram felizes de ver uma imagem?
Sim, sim.
Então, é bem isso, sabe? Tipo, eu vejo as coisas dele e, tipo, sei lá, eu fico feliz. Então, eu acho que é justamente esse sentimento que me inspira. Você consumir coisas que, tipo, de alguma forma façam a sua cabeça, sabe, se agitar de uma, sei lá, de uma maneira que você não tava esperando que ela fosse, que isso fosse acontecer. Eu acho que isso é muito inspirador para mim. Por exemplo, na palestra do Rosan, ele falou muito sobre essa coisa de como ele criou o universo dele. E ele bateu muito na tecla de que as coisas elas não acontecem, tipo, do nada, sabe? Tipo, a criação, ela nunca para. E você precisa começar de algum lugar. Então, tipo, ele começou, sei lá, fazendo alguns sketches. Aí ele fez um sketch de uma personagem que ele, tipo, pô, gostei muito dessa personagem. Tipo, como é que é a história dessa personagem? Aí ele começa a criar, sabe? Tipo, começa a dar vida àquela personagem. E, tipo, a vida daquela personagem pertence a algum mundo, algum universo. E como que é esse universo? Aí começa, tipo, a explorar essa ideia. E quando você começa, tipo, a dar vida a alguma coisa, a dar vida a alguma ideia, eu acho que ela acaba, tipo, se autogerando, assim. Ela toma uma proporção que foge do seu controle, mas por um bom motivo. Então eu acho que é exatamente isso que me inspira. É essa ideia de que você consegue criar alguma coisa, essa coisa ela consegue, tipo, tomar uma forma e que não necessariamente você tem controle sobre isso. Então eu acho que a expectativa de onde isso vai dar é o que me inspira, assim.
É muito dessa coisa do... Não é desafio, né? Mas de tipo, puta, vamos tentar isso aqui, vamos aprender, vamos desbravar, vamos chegar num lugar que talvez fique incrível as coisas, as pessoas gostem, as pessoas possam ver. Então imagina como é isso pra você. Do nada, você não quer pensar nisso antes disso acontecer, sabe? É uma coisa que você pensa depois só. Pra quem sonha, pra quem quer viver isso daí, tipo, é a mesma coisa. Você fala, puta, meu sonho é trabalhar na Disney, meu sonho é não sei o quê. Tá, depois que você alcançar, você vai ter outro sonho, você vai chegar em outros lugares.
Quem falou muito disso foi o próprio Pedro Conte na palestra do ano passado. Ele tinha aquela visão, ele foi justamente pra Disney. Pra ele, assim, a experiência que ele teve foi uma coisa assim, tipo, pô, tá, eu tô, sei lá, onde eu imaginei que eu queria estar, mas agora que eu cheguei, talvez não seja onde eu queira. Ou seja, é aquela coisa de não é o destino, é o caminho. Pra ele foi muito mais importante o caminho que ele percorreu do que o destino final. Às vezes a gente cria uma ideia na nossa cabeça, assim, de que é exatamente isso aqui que vai acontecer, mas que no fim das contas você não tem controle sobre isso. Então é por isso que eu falo, tipo, a gente pode até ter um objetivo como artista, mas controlar exatamente o que vai acontecer é impossível. Porque, sei lá, tipo, o mundo da arte, ele tem ramificações infinitas, assim, tipo, hoje a gente pode estar acontecendo uma coisa, amanhã tá acontecendo outra completamente diferente, e, cara, é impossível de você prever, sabe, o dia de amanhã e a tua carreira como artista e tal. Então, eu acho isso muito legal.
Querendo ou não, assim, você já é um profissional estabelecido, bom, você é uma referência, é muito bom, como eu falei. Eu comecei a seguir você quando eu vi o trabalho do Neuromancer, vi os teus trabalhos de Blender. Qual é a dica, quais os princípios que você recomendaria para alguém que está começando? Para alguém que quer iniciar na carreira e te ver como referência?
Eu acho que a gente está... Acho que a gente está num mês muito bom para falar disso. Que está rolando justamente o Inktober. É um movimento, assim, que, tipo, é mais voltado para a galera de ilustração tradicional. Mas que eu acho que, tipo, somatiza muito o que eu... O que eu considero como essencial, assim, pra quem quer, de fato, sei lá, tipo, se estabelecer como artista. Que é você criar um pouco todos os dias, sabe? Tipo, você nunca deixar de criar, você nunca deixar de estudar, principalmente. Eu acho que, tipo, depois que você toma um prazer em estudar por aquilo que você gosta, o estudo, ele acaba, tipo, se tornando algo legal, algo que, tipo, se você não faz, você sente falta. Então, tipo, eu acho que o cara, ele só consegue, tipo, de fato, se estabelecer como artista se ele tem essa manha de criar cada vez, sabe, tipo, cada dia um pouquinho. Por exemplo, eu tenho, tipo, poucos trabalhos pessoais, mas eu tenho sempre a oportunidade de estar fazendo alguma coisa diferente lá na Light Farm. É óbvio que, tipo, agora eu quero fazer... Eu tenho um projeto já na minha cabeça. Eu já sei exatamente o que eu quero fazer com ele. E, inclusive, eu, tipo, semana que vem eu vou entrar de férias e eu vou aproveitar justamente essa calmaria, assim, tipo, pra dar um start nisso, porque foi um estalo que eu tive nessa última conferência de uma coisa que já tava meio que uma semente lá rolando, mas que eu nunca tinha, de fato, começado a fazer, sabe? E, cara, sei lá, tipo, é muito visível. Eu falo pra todo mundo o seguinte, tipo, imagina que você seja um ilustrador. Então, tipo, se você desenha por 30 dias, o teu 30º desenho vai estar muito diferente do teu primeiro. Então, tipo, o fato de você fazer um pouco a cada dia também te dá uma... deixa você mensurar a tua evolução. Porque eu acho que isso acontece com todo mundo que está começando a estudar arte, que é o seguinte, no início é muito frustrante, sabe? É muito frustrante que você tenha uma ideia já muito consolidada na tua cabeça e o resultado final você olha e fala, tipo, cara, isso tá muito longe do que eu tava imaginando fazer. Então, tipo, é frustrante, de fato. Eu acho que todo mundo passa por isso. Então, tipo, o fato de você fazer todos os dias um pouquinho sem você, tipo, de fato, sei lá, tipo, isso é um outro erro também que eu acho que a galera comete muito e que eu, porra, cometi esse erro inúmeras vezes no início, que era tentar correr mais do que eu conseguia correr. Então eu fazia, assim, cenas absurdamente complexas e que, tipo, sabe, você faz 300 e não tem uma parte boa, em vez de você fazer, tipo, uma parte só muito boa do que, sabe, tipo, uma gigantesca. Então, cara, eu acho que é muito disso, assim. Por exemplo, a galera do Rodine começa, assim, pega o programa e já quer, sei lá, explodir coisa. Não é assim, brother, sabe? Tipo, você tá tentando correr na maratona, tipo, de São Silvestre, você não consegue, tem piquenique pra ir correndo até a padaria. Então, tipo... Então, cara, tipo, começar por coisas menores e fazer essas coisas menores com uma frequência te dá uma base não só de, tipo, de estudo, porque quando você faz, você entende também um pouco melhor as suas limitações. Então, tipo, o cara que tá começando a modelar 3D, ele, sei lá, tipo, tem uma pegadinha pra galera que, tipo, nunca fez nada de 3D, chamada UV. A galera acha que você vai fazer um modelo e, tipo, vai tacar uma textura ali e vai ficar bonito pra caralho. E aí, tipo, aí quando chega na hora do UV, o cara começa a surtar. Porque é o primeiro contato que o pessoal geralmente tem com algo que é puramente técnico e é pouquíssimo artístico, sabe? Então, tipo, é um balde de água fria. Assim, tipo, ai, cara, nossa. Aí, mas você só viu que tem essa dificuldade porque você chegou até essa etapa. Você modelou e você, porventura, quis fazer uma textura pro teu modelo, um shader e tudo mais. E você chegou nessa etapa da UV. Então, tipo, você conheceu ali a tua primeira limitação. E, cara, você vai fazer 2, 3, 20, 40 vezes, uma hora você vai ficar craque de fazer UV, sabe? Numa hora você vai ficar muito bom naquilo. Aí você vai fazer shader e você não vai entender como é que funciona um subsurface. Aí você vai ficar, tipo, cara, como é que a galera faz isso? Meu Deus do céu. Tipo, esse parâmetro aqui, bicho, eu aumento um, o outro diminui, isso não tá fazendo o menor sentido, como é que isso funciona? Então, tipo, essas limitações, toda vez que a gente bate de cara no muro, é muito importante. Porque é onde a gente enxerga que, tipo, tá, agora eu tenho uma nova coisa aqui pra aprender, e depois que você aprende, tipo, você vai pular aquilo, aquilo vai se tornar algo comum, e o fato de se tornar algo comum é justamente, tipo, o indicativo de que você tá evoluindo, sabe? E isso só acontece quando você faz, quando você mexe a mão na massa. Então, é muito importante para absolutamente todo artista, independente da mídia, independente do tipo de onde ele está fazendo, se é uma ilustração tradicional, se é uma ilustração digital, se é, sei lá, tipo, um setup de VFX, se é uma modelagem orgânica, hard surface, environment, não importa. Fazer é o melhor professor. você é sempre o seu melhor professor, porque as dificuldades que você encontrar, quando você souber assim, tipo, tá, isso aqui eu não sei fazer, aí você sabe exatamente qual é a próxima etapa, sabe? Ninguém precisa te dizer exatamente o que, que você precisa fazer. Naturalmente você vai, sei lá, você vai encontrar, assim, tipo, o que, que tá te faltando, sabe? E o artista completo, ele acaba, tipo, ele consegue, ele se desenvolve, assim. É, o brasileiro em si, isso a gente conversando com a galera lá de fora, a gente chega muito nessa conclusão, tipo, o brasileiro, ele tem uma coisa de generalista, que é conseguir fazer um pouco de tudo, sabe? E a gente se dá muito bem nos estúdios lá fora por conta disso. Tipo, todo brasileiro que, sei lá, vai pra um estúdio de lá, o cara, ele acaba se destacando muito, porque ele sabe fazer as coisas, porque ele já bateu muita cabeça. Tipo, então, é legal a gente tirar proveito disso, sabe? Tipo, é uma coisa que, tipo, na correria, o cara tem que ser generalista, tipo, o cara que tá começando, ele precisa aprender, tipo, a fazer de tudo. Isso é muito bom. Isso a gente, tipo, não tem que, tipo, a gente não tem que reclamar disso, não. Acho que a gente tem que agradecer mesmo, porque é isso que faz com que o artista brasileiro seja tão valorizado, sabe? E eu acho que é isso que as pessoas precisam ter em mente. Que, tipo, você só consegue sair do lugar se você, de fato, fazer alguma coisa. Tipo, você tá em cima de uma bicicleta. Se você não pedalar, você não vai pra frente.
Tá rolando uma lista lá no grupo que a gente pensou com muito carinho pro pessoal participar no Inktober. Bora participar?
Pô, é uma boa, cara. O Inktober, pra mim, é uma parada, assim, tipo, é, tem um pouco, assim, tem uma galera que gosta de cagar um pouco de regra, assim, tipo, não, você tem que fazer desse jeito, assim, que só pode ser com tinta e que não pode ser digital e que não sei o que. Cara, faz, aproveita isso, tipo, pra te melhorar como artista, sabe? Tipo, não bota limitação. Bota trabalho na rua. Faz a parada. Não importa como. Isso, cara.
O importante
isso...
é fazer, né?
É, o importante é, tipo, cara, você, sei lá, você tem 30 dias, faz um por cada dia, cara. Não importa onde, você faz no paintbrush. Mas se você, se aquilo te acrescentou alguma coisa, como artista, se aquilo te fez ensinar alguma coisa, se você aprendeu alguma coisa no processo, já valeu a pena.
Cara, então, velho, é. Muito, eu queria agradecer muito, que a gente tá chegando no final. Quero agradecer muito pelo papo, pelo seu tempo, por tudo que você falou, tudo que você explicou, assim, de um projeto bacana pra caramba, sabe? De coisas que a gente não vê, sabe? Não vê por aí sempre. A galera que, tipo, vê agora muito Houdini, falando muito de Houdini. Eu queria muito agradecer a sua presença. E eu queria só que você desse um recado final pra galera, assim, alguma coisa que você pode falar para as pessoas que estão ouvindo isso aqui.
Então, tipo, em primeiro lugar, muita gente, assim, eu vi que tinha muita gente que ficou envergonhada de falar comigo numa Ride Conference. Não façam isso. Não se envergonhem. Tipo, eu não sou, tipo, absolutamente nada, sabe? Não sou melhor do que ninguém. Tem alguma coisa, quer falar alguma coisa, quer tirar uma dúvida, pode chegar, chega, fala comigo, eu sou super acessível, quem me conhece sabe. Então, isso é uma coisa. É, outra coisa é, criem, aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo, tipo, em grupos como o OneRide. A iniciativa do OneRide School em si é de ser algo, tipo, o mais acessível possível para todos os artistas que queiram, de fato, aprender. Então, tipo, tirem proveito disso, sabe? Tipo, quando a gente coloca lá no Ride, que, tipo, pô, o artista que conclui os cursos, a gente tá pensando, por exemplo, em dar uma mentoria e tal, aproveitem essa oportunidade, sabe? Porque, tipo, isso é de ouro. Você ter o contato com alguém que já tá inserido no mercado e é uma pessoa que pode, de alguma forma, te auxiliar a seguir um caminho um pouco mais assertivo, cara, é fundamental. Quando eu comecei a estudar, era um barata voa, sabe? Que eu não sabia exatamente pra onde ir. Então, tipo, eu queria ter a oportunidade que a galera tá tendo agora, justamente de saber pra onde ir, ou pelo menos ter alguém que, tipo, te ajude nisso. E eu não falo isso só pra Ride, não. Assim, não é nem uma questão de, tipo, sei lá, de vender o nosso peixe ou algo do tipo. Qualquer oportunidade que vocês tiverem de aprender, com pessoas que sejam mais experientes que você e tudo mais, ouve essas pessoas, sabe? Tipo, tenta extrair o máximo possível delas. E é isso, tentem criar. Porque se vocês só ouvirem, se vocês só assistirem vídeos, se vocês só lerem, mas não colocar isso em prática, é um conhecimento que vocês, tipo, estão acumulando e que ele não tá, sabe, acontecendo nada, ele não tá sendo revertido em absolutamente nada. Então, tipo, valorize o que vocês sabem, valorize o conhecimento que vocês adquirem, tipo, ao longo do dia e tudo mais, e coloque isso pra frente. E, acima de tudo, lembra que você começou não sabendo de nada. Então, tipo, toda oportunidade que você tiver de ajudar alguém, ajude. Seja legal com outros artistas, sabe? Você não sabe, tipo, como que aquele cara que tá, sei lá, tipo, tentando tirar uma dúvida super... que você talvez ache super comum e super batida, que era só ele procurar no Google e ele achava. Você não sabe onde aquele cara vai estar daqui a 10 anos ou 5 anos. Talvez o cara, tipo, esteja trabalhando com você ali do teu lado. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, sejam gentis uns com os outros. O mercado de arte precisa disso. O mercado de arte precisa de pessoas que sejam proativas, não só em aprender, como ajudar. E produzam. Produzam, produzam, produzam. Faça, tipo, arte. Coloca pra frente isso. E daqui, tipo, um tempo vocês vão me agradecer por fazerem isso.
Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um UnhidedCast. Muito obrigado pela presença e até a próxima.
Até a próxima.
Até a próxima. Muito obrigado, Rafa. Foi um prazer você ter participado aqui com a gente. Muito obrigado por tirar um tempo, participar e esclarecer tudo, mostrar como você é um cara bem bacana, além de ser um artista super talentoso. Valeu.
Eu que agradeço a oportunidade de tentar passando um pouquinho do que eu sei, e sempre que surgir essa oportunidade aí, pode chamar que eu tô aí.